Bem-vindos, Beruchim Habaim, para nosso shiur semanal de Parshat HaShavua, Parshat Vayera. Quase no término da nossa Parsha, na sétima aliyah, na sétima chamada para a Torá nos relata o décimo teste que Abraham Avinu passou. O décimo e também o mais difícil. Aonde Torá nos conta o seguinte, que Deus testou Abraham Avinu e falou para Abraham, e Abraham respondeu, eis-me aqui. E Deus falou para Abraham Avinu, toma, rogo teu filho, teu único, a quem amas, a Yitzhak, e vai à terra de Moriá, traze-o como holocausto, em uma das montanhas que eu te mostrarei. Abraham Avinu se levantou bem cedo pela manhã, selou seu jumento, tomou seus dois jovens com ele, juntamente com seu filho Yitzhak, cortou lenha para o sacrifício e partiu em direção do lugar que Deus lhe havia designado. No terceiro dia, Abraham levantou os olhos e viu o lugar de longe. Abraham Avinu falou aos seus dois jovens, fiquem aqui com o jumento, o menino e eu iremos ao lugar, nós oraremos e então retornaremos a vocês. Abraham tomou a lenha do sacrifício e colocou sobre os ombros do seu filho Yitzhak. Ele mesmo tomou o fogo e a faca, e os dois caminharam juntos. Naquele momento, Yitzhak falou a seu próprio pai, Abraham. Aqui está o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Abraham Avinu respondeu, Deus proverá o cordeiro para o sacrifício, meu filho. Ou, conforme a explicação do Rashi, Deus proverá o cordeiro para o sacrifício. Se não, meu filho, você é designado para ser o próprio sacrifício. Os dois caminharam juntos e quando finalmente chegaram ao lugar, Abraham Avinu construiu lá o altar, arrumou a lenha, amarrou seu filho Yitzhak e o colocou sobre o altar, sobre o topo da lenha. Abraham estendeu a mão e tomou a faca para cortar a garganta de seu filho Yitzhak. Naquele momento, aliás, no último momento, antes de Abraham Avinu executar a shechita, cortar a garganta de seu filho Yitzhak, o anjo de Deus chamou do céu e disse, Avram, Avram. Não faças mal ao menino, nada faças a ele, pois agora sei que tu temes a Deus. Você nem recusou teu único filho de Hashem, você estava disposto àquele que nós chamamos até o dia de hoje, Messirut Nefesh, alto sacrifício da maneira mais digna e nobre, sempre representada pelo Abraham Avinu. Não foi a primeira teste que Abraham Avinu passou sua vida. Foi a décima. Asará nisyonot nitnase Abraham Avinu. Abraham Avinu foi testado com 10 testes. Em várias ocasiões, Deus testou Abraham Avinu para despertar e revelar o máximo dele. Portanto, o nisayon de Abraham Avinu que encontramos em nossa parasha, o teste que acabamos de ouvir, que é chamado o teste da Akeidah, que dá vindo a palavra de amarrar, amarrar seu próprio filho, o nisayon, o teste da Akeidah, sem dúvida nenhuma, é o teste mais difícil que Abraham Avinu precisava passar. De tal forma que o Talmud diz o seguinte, que logo no início encontramos as palavras que Deus falou para Abraham, Kach na. Toma, roga teu filho. Rogo significa Deus pediu para Abraham Avinu. Eu estou te pedindo. Diz o Talmud, na é malachon bakasha. É um pedido. Diz Deus para Abraão: eu já te testei com vários testes. Você sempre se deu bem, você sempre superou. Agora eu te peço, diz Deus, vence o nisayão da Akedá, vence o nisayão de levar teu filho até alto sacrifício. Senão, todos vão falar que nem os primeiros eram cegos, eram sem substância, não eram algo real. Por isso diz Deus para Abraão Avinu: Kachna, essa vez eu estou te pedindo, afirma o nível de Messirut Nefesh, de alto sacrifício, que isso vai demonstrar que todos os outros testes que você já venceu, já passou, também foram concretos, foram reais. E logo devemos entender por que que Deus falou para Abraão Avinu: Kachna, eu te peço, estou fazendo um pedido. Se Abraão Avinu não ia vencer o último, mais difícil dos 10 testes, será que os outros são sem valor nenhum? Será que os outros são irrelevantes? Quando o próprio Deus diz que o 10º é mais difícil, talvez Abraão Avinu alcançou um nível de santidade que os primeiros 9 ele era capaz de vencer. Mas o 10º, sendo um caráter, uma personalidade tão difícil, Abraão Avinu não ia vencer. Por que que o fato de não vencer o 10º teste desqualifica todos os outros missionários, todos os outros testes que ele já passou, de tal forma que Deus falou, vão dizer que eles não têm substância, que eles não são reais? Como que é conhecido que diariamente rezamos e mencionamos o 10º teste de Abraão Avinu, Nisayon da Akedá? Conforme as palavras do Abarbanel, que ele diz, é nosso orgulho e nosso mérito constante perante Hashem, e por isso é nosso costume diariamente para mencionar a história, para ele servir como mérito para todos nós até o fim de todas as gerações. E logo vem uma pergunta. Infelizmente, durante a época do nosso exílio, o povo de Israel passou várias testes. Todos nós ouvimos falar da história de Rabbi Akiva e seus amigos, que infelizmente perderam a vida de uma maneira cruel para santificar o nome de Deus. Em todas as épocas, em todas as gerações, tivemos pessoas justas e santas que perderam a própria vida e a vida das famílias para santificar a glória de Hashem. Por que que o assunto de Abraão Avinu é considerado tão grande e tão importante? Abraão Avinu, Hashem diberbo, ele teve uma ligação interurbana do próprio Deus. Deus chamou Abraão Avinu e falou para ele: eu te peço, faz isso. Como que Abraão Avinu poderia recusar? Abraão Avinu foi ordenado pelo próprio Hashem. Os outros kiddushim, as outras pessoas santas em todas as gerações, passaram o fato de entregar a própria vida sob Kiddush Hashem, mesmo que eles individualmente não foram ordenados. Há vários comentários que tentam responder este dilema, dizendo que Abraão Avinu não precisava, não foi ordenado apenas de entregar a própria vida. Ele precisava sacrificar a vida do seu único filho. Que isso, sem dúvida nenhuma, é muito mais difícil de perder a própria vida. Mas, infelizmente, o Am Israel passou várias dificuldades do mesmo nível de caráter. É conhecido no Talmud a história do Hana e as 7 filhos dela, que ela perdeu filho após filho. E quando estava no fim do último filho, ela falou o seguinte: você, Abraão, você fez apenas um altar. Eu, infelizmente, precisava construir 7 altares. Ela perdeu todos os filhos dela. Assim também nas épocas chamadas Manei Hashmad, épocas tristes, que é bom que nunca isso se repete, Deus nos livre. Os Yehudim deveriam não somente foram obrigados a não somente perder a própria vida, mas também a vida de seus filhos, e fizeram isso aqui para cumprir a ordem de Kiddush Hashem, de santificar o nome de Deus. E assim veio uma grande pergunta: Por que que sempre falamos isso aqui como louvor de Abraham Avinu, dizendo que ele foi o único capaz de Mesirut Nefesh, quando ele jamais que foi o único? Isso infelizmente se repetiu em todas as gerações. O Sefer HaIkrim, o livro chamado Ikrim, ele oferece a seguinte resposta. O grandeza do Akidat Yitzhak, a grandeza da história que acabamos de ler na Torá, é que de fato Abraham Avinu não foi ordenado. Deus jamais que ordenou Abraham Avinu, falou, eu te mando fazer, te ordeno fazer. Deus fez apenas um pedido para Abraham Avinu. Deus fez um pedido para Abraham e falou pelo seguinte, eu peço, faz se você pode. Abraham Avinu poderia muito bem responder para Kadosh Baruch. Olha Deus, eu poderia logo reclamar, falar, como se quer que eu sacrifique meu único filho, será que você, Deus, não me falou, Yitzhak Yikarel Chazar, que teu descendência vai ser a partir de teu filho Yitzhak. Eu não falei nada disso, diz Abraham, eu estava disposto. Mas dá para ver que Abraham Avinu poderia argumentar, porque foi apenas um pedido. E com isso, o livro de Ikrim tenta responder que a grandeza de Abraham Avinu foi que ele optou para seguir a vontade de Hashem quando ele poderia ter uma boa saída a reclamar e provavelmente ia ter um caso ganho. Mas, mesmo assim, não responde nossa pergunta. Todos nós entendemos muito bem que quando qualquer um de nós recebe uma ligação interurbana de Deus e Deus está pedindo, isso é mais do que uma ordem. Deus pedindo pessoalmente, de maneira pessoal, quando nós ouvimos o pedido da Hashem, isso se torna uma ordem. Além disso aqui, voltando para as épocas tristes que nós passamos, várias pessoas sadiquim ofereceram a vida, apesar que eles poderiam muito bem achar uma saída mesmo pelo Torá para tentar achar o motivo por que Mesirut Nefesh não era o approach, auto-sacrifício não era o approach certo. Achar uma saída não foi o objetivo deles. Eles eram dispostos a entregar a vida para santificar o nome da Hashem, apesar que eles não foram ordenados. E logo volto à pergunta, qual que é a grandeza de Abraham Avinu? Nada melhor nessa hora de contar uma história hassídica. É conhecido que o Baal HaTanya, quando ele visitou seu grande mestre, o Magi do Mezritch, quando ele chegou e ele percebeu como que o conduto dos alunos do Magi, a quantidade de tempo que eles rezam, a forma de estudo, da realidade, ele decidiu que não é bem o lugar que ele gostaria de ficar. Ele decidiu que ele vai abandonar o Magi do Mezritch e ele vai procurar uma outra yeshiva. Entre os alunos do Magi do Mezritch, não eram todos que foram aceitos. Sempre escolheram aquelas almas que pertenciam a ser os alunos do Magi. E várias pessoas, por nenhum motivo, foram recusados e eles não poderiam ser os próprios alunos do Magi. Porém, eles se tornaram alunos dos alunos. E eles iam ficar em volta daquela escola, sempre sendo ajudantes, ajudando os alunos do Magi, trazendo lenha, água, e ficaram em volta do Magid, apesar de não ser alunos diretos. Mas mesmo assim eram grandes pessoas, e entre elas pessoas muito justas. A noite que o Baal HaTanya foi deitar para dormir, onde já decidiu que no próximo dia vai fazer as malas e vai viajar para uma outra cidade, ele ouviu uma conversa entre três daqueles ajudantes que não foram aceitos como alunos do Magid, eles eram apenas ajudantes dos alunos do Magid. E um deles fez a seguinte pergunta para os outros, e falou para eles o seguinte, diariamente falamos sobre a grandeza de Abraham Avinu, que ele estava disposto a Mesirut Nefesh, a alto sacrifício, ele estava disposto a até sacrificar seu único filho Yitzhak. diz um para os outros: eu não entendo a grandeza do assunto. Será se Deus não ia falar com qualquer um de nós? Será que alguém ia recusar? Todos nós, independente de quem aqui, já está pronto, disposto a fazer tudo o que Deus está pedindo, mesmo perdendo a vida quando é necessário, mesmo fazendo Mesirut Nefesh e mesmo fazendo alto sacrifício sobre nossos filhos. Qual que é a grandeza do Avraham Avinu? Os outros dois ajudantes falaram: olha, a pergunta é válida, será que você poderia oferecer uma resposta? E ele falou o seguinte: eu acho que a grandeza do Avraham Avinu não é pelo fato do Mesirut Nefesh, pela disposição de alto sacrifício. Isso cada Yehudi tem. O que que Avraham Avinu mostrou de ser singular e especial? O fato de ele poder fazer isso aqui com agilidade. Já no terceiro dia, já estava no local, na Har HaMoriah, onde que posteriormente foi construído Bet HaMikdash. Quem já viajou do Hebron para Yerushalayim com jumento sabe que isso não é tão fácil. É uma viagem que demora. Avraham Avinu fez a viagem, já no terceiro dia estava no local, pronto para executar o pedido da Hashem de sacrificar o único filho. Se tivesse um pedido para qualquer um de nós, com certeza a gente ia fazer uma grande festa de despedida, chamar os amigos, chamar os parentes distantes, a gente ia pedir algum prazo, e no fundo a gente ia pensar, quem sabe se nós vamos estender e ganhar mais tempo, talvez Deus mude de ideia. Vamos postergar, vamos ganhar tempo, mas agilidade, falou o primeiro para os outros, isso é algo muito difícil. Cumprir a vontade da Hashem um Mesirut Nefesh, alto sacrifício e com agilidade, isso ela falou, a grandeza de Avraham Avinu. Isso demonstra como que Avraham Avinu era tão singular e especial. Os outros dois ajudantes responderam para aquele que fez tanto pergunta e ofereceu uma resposta. Falaram: olha, a pergunta foi válida, a resposta é fraca. Se Deus ia pedir para nós alto sacrifício, não somente que qualquer um de nós já é preparado para Mesirut Nefesh Bepoel, para alto sacrifício na prática, a gente ia fazer isso aqui também com agilidade. Sabemos que isso é vontade da Hashem. Não ia faltar agilidade, a gente ia cumprir a vontade da Hashem e ia ser ágil. Ele falou para os outros: se vocês não gostaram da minha resposta, o que, que vocês acham? O segundo ofereceu uma outra resposta. O segundo falou: olha, fazer a gente ia fazer. Fazer com agilidade também. Mas fazer besimcha, com alegria, isso já é pedindo demais. Avraham Avinu esperou 100 anos, seu velhice ganhou o único filho. Sacrificar o único filho com felicidade, isso é contra a natureza humana. Somos capazes. Somos capazes de Mesirut Nefesh. Temos a capacidade de fazer Mesirut Nefesh também com agilidade, mas com alegria? Não, isso não. Por isso Avraham Avinu é considerado o símbolo de Mesirut Nefesh, o símbolo da alto sacrifício, pelo motivo dele ser aquele que é capaz tanto da agilidade e ser ágil e ainda de fazer com alegria. O terceiro falou: olha, eu não estou convencido. Não gostei. Eu acho que isso ainda não demonstra a grandeza da Avraham Avinu. Se Deus ia ordenar qualquer um de nós pedir alto sacrifício, não somente que qualquer um de nós ia executar Mesirut Nefesh, alto sacrifício, com agilidade, mas também com alegria. E ele ofereceu sua própria resposta. E diz o seguinte: Avraham Avinu, quando o anjo chamou ele, falou: Avraham, Avraham, não faça nada com teu filho. Logo em seguida, a Torá nos conta que Avraham Avinu levantou seus olhos e percebeu que tem um carneiro preso num arbusto. Avraham Avinu foi, pegou o carneiro, naquele altar que ele montou para seu filho Yitzhak, em vez de seu filho, ele trouxe aquele carneiro, aquele se tornou uma oferenda para Hashem. Quando Abraão Avinu terminou a história, voltou para casa, o que que Abraão Avinu deveria sentir? Ele deveria sentir alívio. Ele deveria sentir, me deu bem nessa história. Saiu de uma fria, poderia perder meu filho, agora estou voltando com meu filho. Em vez do meu filho, foi o carneiro. Abraão Avinu deveria se sentir aliviado. Mas Abraão, foi o mesmo Abraão antes da Akedah e o mesmo depois da Akedah. Abraão Avinu não sentiu alívio nenhum, ele sentiu uma coisa só. O que Hashem pediu foi feito? Vamos continuar fazendo. A vontade de Hashem tem que ser feita. Meus sentimentos não são agora importantes. Não há o que deve vigorar agora. A vontade de Hashem tem que ser preenchida. Por isso ele não sentiu alívio e não se deu nenhum grande Yasher Koach. Ele continua sendo a mesma drama. Isso foi uma conversa entre três ajudantes que não foram aceitos como alunos do Magno Mezrich. Quando Balatânia ouviu a conversa, ele falou o seguinte: se esses são os ajudantes, imagina quem que são os alunos. Se os ajudantes, eles são capazes de pensar dessa forma, com certeza os próprios alunos do Magno Mezrich são nível muito mais alto. E o Alter Rebbe, o Balatânia, decidiu que ele vai permanecer em Mezrich. E ele continuou e terminou a frase dele. Eu senti, na hora que aqueles ajudantes estavam falando, que não foram apenas respostas que cada um ofereceu. Cada um deles ofereceu a resposta daquele que ele mesmo seria capaz de fazer executar. Aquele que falou agilidade, ele era disposto à agilidade. Aquele que falou simchá, ele era pronto para fazer alto sacrifício com alegria e com simchá. O terceiro que falou Abraão, que Abraão não sentiu alívio, ele era capaz desse nível de Mesirut Nefesh, dedicação total a Deus. Pensando dessa forma, o Alter Rebbe falou: olha, isso aqui é meu lugar. Agora vamos aprender isso aqui de uma maneira um pouco mais profunda pela ótica do Hassidut Chabad. O Hassidut explica que Abraão Avinu foi o inovador. Ele foi o primeiro. Ele foi quem deu o start para todo o conceito de Mesirut Nefesh. Alto sacrifício. Nós temos uma regra que iniciar algo é difícil. Seguir e copiar é mais fácil. Kol hathalot kashot. Todos os inícios são difíceis. Iniciar é difícil. Após que Abraão abriu o caminho, ele abriu o sinor do Mesirut Nefesh, a possibilidade de toda e qualquer pessoa praticar autossacrifício. O Koach, a força sobre o Mesirut Nefesh, já existe em nosso mundo, mas ele existe por causa de Abraão Avinu. Agora bem mais fácil, porque agora devemos somente revelar o Mesirut Nefesh que já existe. Apenas uma questão de revelação. Abraão Avinu não poderia apenas revelar, ele precisava criar o conceito. E Abraão Avinu, não somente que ele abriu o caminho do Mesirut Nefesh, alto sacrifício, ele também nos ensina e demonstra o verdadeiro conceito do o que é Mesirut Nefesh de uma maneira nobre e digna. Mesirut Nefesh não significa ser disposto a perder a vida para provar algo, para se vingar contra alguém ou para demonstrar força. Isso não é o verdadeiro Mesirut Nefesh conforme a Torá. Muitos povos, entre os povos do mundo, são dispostos a perder a vida para provar algum conceito ou demonstrar alguma ideia. Nada a ver com nosso Mesirut Nefesh, nada a ver com o Mesirut Nefesh que Abraão Avinu está nos ensinando. Mesirut Nefesh não é uma consequência do sechel do intelecto. Quando a pessoa decide, por falta das opções, ou para ganhar algo a mais, ou para ganhar paraíso melhor, eu vou perder a vida. Isso não é Mesirut Nefesh da Torá. Não é o alto sacrifício que a Torá está pedindo de cada de nós. Mesirut Nefesh, na linguagem do Hassidut, o verdadeiro Mesirut Nefesh, alto sacrifício, quando a pessoa é Moser a Nefesh, ele entrega seu Nefesh, sua alma, sua vontade, todas suas faculdades, todo o seu ser. Ele se entrega totalmente para Hashem. Ele abnega do eu. Ele está tão dedicado para Hashem, tão subjugado para Hashem, que Hashem, o que de fato importa na vida dele. E por isso, como a consequência dessa dedicação, ele está disposto até de abrir mão da sua vida para servir Hashem. Mas isso é uma consequência. A base da Mesirut Nefesh, a dedicação total para Hashem que a pessoa sente e demonstra. O fato dele perder a vida, ou precisar entregar a vida, isso é uma consequência. Isso é tão natural que a pessoa não precisa fazer uma conta matemática, será que vale a pena ou não. É tão profundo e é tão ligado com o íntimo da pessoa, a dedicação que ele tem para Hashem é tão evidente que Mesirut Nefesh é como se tivesse uma consequência natural da sua ligação com Hashem. Jamais que poderia ser diferente. As palavras conhecidas do Hayom Yom, o Yehudi, nem ele pode, nem ele está querendo se desligar da Hashem. E por causa dessa ligação profunda e íntima que ele tem com Hashem, nada é difícil e nada pode servir como impedimento para desligar o Yehudi com Hashem, e daqui vem a força do Mesirut Nefesh. A força do alto sacrifício. E agora vamos entender o décimo e o mais difícil dos testes de Abraham Avinu. Abraham Avinu não passou uma infância fácil. Seu pai, Senhor Terach, ele teve uma indústria, um geschäft de ídolos. Ele fabricava ídolos, vendeu e ganhou seu dinheiro. Abraham Avinu, que nasceu numa casa onde que os ídolos eram aqueles que representaram toda a espiritualidade, sozinho com os próprios esforços conseguiu chegar e reconhecer que Yesh Balabait Lebirazu, há um dono para esse lugar. Os ídolos jamais que eles têm força. Ele passou épocas difíceis, naquele tempo o rei Nimrod chamou o pequeno Abraham e falou pelo seguinte: ou você entra em nosso time, senão você vai se tornar um combustível. Abraham Avinu, disposto a Mesirut Nefesh, se deixou jogar numa fornalha e com um grande milagre da Hashem foi salvo. Com certeza uma grande demonstração de Abraham Avinu Mesirut Nefesh, que de fato foi jogado numa fornalha. Portanto, não demonstra o grande Mesirut Nefesh de Abraham Avinu. Abraham Avinu era capaz para mais ainda. E o motivo? Abraham Avinu se colocou como a tarefa de espalhar o conceito da Hashem Echad no mundo, de Deus único no mundo. Abraham Avinu estava tão dedicado para esta tarefa de divulgar a crença na Hashem, que ele estava disposto até a perder a vida. Mas isso aqui ainda é resbom de Gdusha. Isso ainda tem uma conta, tem uma certa lógica. O assunto era tão importante para Abraham Avinu, lehair et haolam shehaya meshamesh b'afila, iluminar o mundo que estava apenas na escuridão, era tão importante para Abraham Avinu que ele não respeitou nenhuma barreira e nenhum impedimento. Por isso, Abraham Avinu estava disposto a perder a vida. Mas ele ia provar um conceito. Ele ia demonstrar seriedade e aquela seriedade. Ele ia demonstrar que o assunto é sério demais. Perder a vida teve um objetivo. Teve algum proveito. Por isso, não demonstra o verdadeiro Mesirut Nefesh. Diferente era a questão de perder Yitzhak, de levar Yitzhak ao sacrifício. Ninguém era presente. Na hora que Acab Benó, na hora que ele amarou Yitzhak, nem seus ajudantes eram presos. E ele era totalmente contraditório para a missão de Abraão vindo no mundo. Abraão vindo quis transformar o mundo. Yitzhak, como seu único seguidor, seu único filho, o único descendente verdadeiro que Abraão Avinu teve, era quem que ia se encarregar com a tarefa de continuar o trabalho de Abraão Avinu. Abraão Avinu sacrificando seu filho Yitzhak era totalmente contra a mão. Era derrubar e destruir todo o trabalho de Abraão Avinu. Não existe aqui nenhuma lógica para justificar um ato que não tem proveito nenhum. Perder o único filho e não ganhar nada em troca. Abraão Avinu mesmo assim não pensou duas vezes. Que ata yadati ki yerei elukimat. Deus, agora descobri que você é uma pessoa temente a Deus. Você é dedicado a mim. Você não me questiona. Você não procura resultados. Teu dedicação é tão forte a mim que nada impede, diz Deus, Abraão, você me seguir, me obedecer e fazer a minha vontade. Isso é a grandeza de Abraão Avinu, que Abraão Avinu demonstrou quando chegou no décimo teste, quando chegou o teste da Akedá, Deus pede para Abraão Avinu. Essa vez eu vou te pedir um tipo especial de Mesirut Nefesh, um tipo de auto-sacrifício totalmente diferente, um auto-sacrifício que jamais que pode alcançá-lo com ser, com intelecto, jamais que pode alcançá-lo usando contas matemáticas, jamais que isso vai demonstrar provar algo, somente vai provar uma única coisa, que você, Abraham, está totalmente dedicado a mim. E isso que eu estou querendo que você desperta, isso eu estou querendo ver, e através disso aqui Deus fala para Abraão Avinu, vai demonstrar que todos os outros testes que você fez também foi por causa da tua dedicação a mim, e não foi para provar nada ou para se conseguir algo melhor ou maior. Abraão Avinu venceu, abriu o caminho para cada de nós. Nós temos em nosso poder a força de revelar e despertar uma ligação com Hashem tão íntimo e forte que transcende toda e qualquer faculdade da nossa alma. É acima do nosso ser, acima do nosso intelecto, acima da nossa vontade. Nós somos totalmente ligados para Hashem e nós temos em nosso poder para despertar essa ligação e aproveitar ele no dia a dia. Hoje, Deus, Baruch Hashem, não está pedindo para nós para se sacrificar fisicamente. Baruch Hashem não tem necessidade para isso. Mas tem uma grande necessidade de despertar aquela ligação tão íntima e forte que nós temos com Deus, que aquela é a causa e a raiz de todo o Mesirut Nefesh, de todo o auto-sacrifício para Deus. Aquela ligação que é importante para nós, ela é importante no nosso dia. Para aqueles que conhecem um pouco o Tanya Kadisha, o Sagrado Tanya, encontramos no capítulo 14 que o Balatanya diz o seguinte, que a categoria do Benoni, de ser uma pessoa intermediária, ele é atingível por todo homem. E todo homem deve persegui-la. Que cada pessoa, ele pode ser um Benoni a qualquer momento e qualquer hora. O que é um Benoni? O que é uma pessoa intermediária? Ele não despreza o mal, porque este é um sentimento que pertence ao coração. E o Benoni, ele não tem controle sobre seu coração. A tarefa de um Benoni, que isso conforme dito antes, é atingível por todo homem, é desviar-se do mal e praticar o bem. Praticar o bem, tanto em ação, fala e pensamento. Sendo que neles, ação, fala e pensamento, temos escolha, temos a possibilidade e direito foram dados para todo homem, para que ele possa agir, falar e pensar, mesmo naquele que é o contrário, até mesmo totalmente oposto aos desejos de seu coração. Por isso, jamais que uma pessoa pode reclamar que ele não tem controle sobre seus atos, a fala e pensamento, porque nós, de fato, qualquer um de nós tem controle total. Mesmo quando o coração anseia e deseja um prazer material, seja este permissivo, ou Deus nos livre, proibido, o Benoni pode afirmar-se e se desviar completamente de tal prazer, declarando a si mesmo: eu não quero ser ímpio, nem sequer por um instante, porque eu não quero ficar à parte, separado, desligado do Deus único, lembrando-se, como está escrito, que nossos averot, nossas iniquidades, nos separam do Eterno. Nossas iniquidades nos separam da Hashem, do Eterno. E justo nesta hora, quando a pessoa precisa vencer o Yetzer Hara dele, o mal instinto que está dentro dele, ele deve pensar as seguintes palavras, diz o Taia: eu não quero ser um Rasha. Eu quero ser ligado com Hashem. E eu não sou pior do pessoa mais leviano, mais inferior, que também ele está disposto a perder a vida para que Kiddush Hashem, para santificar o nome de Deus. Cada Yehudi tem seu poder para entregar sua alma para Hashem. E eu não sou pior. E por que que eu não tenho a força de vencer o meu Yetzer Hara? Se também eu sou disposto a me entregar totalmente para Hashem, até perder a própria vida, será que eu não sou forte para vencer o Yetzer Hara? Única dificuldade é que nosso mal instinto Yetzer Hara é um grande comerciante. Ele tenta nos iludir que, apesar que nós somos dispostos a ir prontos para alto sacrifício, mesmo assim, aquela virá, pecado gostoso deve ser feito. Aquela virá, aquele pecado não vai nos desvincular da Hashem. Mas uma pessoa não deixa se iludir. Ele naquela hora faz a conta verdadeira. Qualquer virá nos separa da Hashem. E eu tenho com certeza a força de vencer o Yetzer Hara. Com certeza o Yetzer, nosso mau instinto, vai nos largar e vai procurar um outro freguês. Porque como nós, ele não tem nenhuma proposta de venda mais. Nós somos pessoas fortes. Nós temos a força de Messias Nefesh. Nós temos a força da auto-sacrifício. E se alguém pode se apoiar, e qualquer um de nós pode se apoiar, sobre aquela força de Messias Nefesh que tem entre nós, temos a capacidade de se tornar um Benoni, uma pessoa que não falha, uma pessoa que vence o Yetzer Hara. Que na hora que ele se apercebe que esse freguês que ele está querendo vender sua mercadoria hoje é vacinado, porque ele tem todo o força no Sirut Nefesh, ele sabe que ele vai falar e falar, mas uma venda jamais que vai ser feita. Por isso, no Sirut Nefesh, e a força no Sirut Nefesh é algo que nós devemos apreciar, valorizar, que isso na realidade é a força do nosso contato com Deus, que supere e transcende todas as faculdades da nossa alma, onde nós somos intrinsecamente ligados com Hashem, onde não existem impedimentos, onde não existem barreiras, e nada pode nos desviar daquele caminho. Quando conseguimos despertar esse sentimento, nós vamos se tornar bem unidos aos intermediários e vamos servir Hashem com alegria, e se Deus quiser, vamos somente aproveitar nosso Kocham Sirut Nefesh para cada vez subir de degrau em degrau, de chayel em chayel, cada vez subindo mais a nossa aproximação para Hashem, e sempre besimcha ubetu leival, com alegria e com uma boa coração. Be'atzlacha e Shabbat Shalom.